Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde.
O Comando Territorial de Beja da GNR realizou na passada segunda-feira uma operação especial de prevenção criminal no concelho de Almodóvar. Segundo revelou hoje a GNR em comunicado, a operação especial de prevenção criminal decorreu na área de serviço de Almodóvar da A2 a fim de dissuadir, prevenir e detectar situações passíveis de configurar ilícitos criminais ou contra ordem nacionais e com o objetivo de promover o reforço do sentimento de segurança e a diminuição dos índices gerais de criminalidade, tendo sido fiscalizados 470 condutores. Segundo revela a GNR, desta operação resultaram 3 detidos pelo crime de tráfico de estupefacientes, nomeadamente 3 homens com idades entre os 22 e 41 anos, 181 autos de contraordenação de âmbito rodoviário, incluindo várias infrações respeitantes à circulação de pesados de mercadorias, 43 autos de contraordenação relacionados com o regime de bens em circulação, 16 autos de contraordenação relacionados com o consumo de estupefacientes, um auto de contraordenação decorrente de legislação ambiental, um auto de contraordenação respeitante à permanência de cidadãos estrangeiros. Foram ainda apreendidas 108 doses de AX, 50 doses de liamba e uma dose de cocaína. Nesta operação conjunta foram empenhados um total de 67 militares da GNR, com reforço do Comando Territorial de Faro, da Unidade de Ação Fiscal e da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras.
Os candidatos do PS pelo Círculo Eleitoral de Beja reuniram ontem com os autarcas socialistas do Baixo Alentejo, em Odmira. Segundo a Federação do Baixo Alentejo do PS em comunicado, o encontro permitiu ouvir quem está na linha da frente do serviço público, em contacto diário e próximo com as populações. Segundo o PS do Baixo Alentejo, os autarcas e candidatos socialistas pretendem colocar na agenda uma alteração ao Círculo Eleitoral de Beja, que passará pela agregação de 4 concelhos do litoral, Alcácer do Sal, Sines, Grândola e Santiago do Cacém, bem como a defesa da fusão das 2 comunidades intermunicipais, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, bem como a agregação das associações que gerem os resíduos sólidos neste território. Nesta reunião, segundo a Federação Socialista, foi unanimemente reconhecido o exemplo de seriedade e compromisso dado por Nelson Brito, presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, que ao abdicar de integrar a lista às legislativas para se dedicar à candidatura autárquica em Aljustrel, mostrou respeito pelos eleitores e coerência à política. Neste comunicado, a Federação do Baixo Alentejo do PS exige que Gonçalo Valente, da AD, e Rui Cristina, do Chega, clarifiquem de forma imediata e pública as suas intenções, pretendem cumprir integralmente o mandato na Assembleia da República, caso sejam eleitos, ou estão já a preparar-se para renunciar ao cargo e avançar para candidaturas autárquicas no final deste ano. De acordo com o PS do Baixo Alentejo, os eleitores têm o direito de saber se estão a votar em representantes comprometidos ou em candidatos que encaram estas eleições como simples manobra tática. Os candidatos do PS, que dedicam esta quarta-feira a encontros com instituições e contactos com a população do concelho de Aljustrel. A concelha de Ourique do Chega pediu esclarecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Ourique e ao presidente da União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia sobre a abertura de uma mesquita nas antigas instalações do Jardim de Infância de Garvão. Segundo a missiva do Chega de Ourique, esta situação tem causado surpresa e apreensão entre muitos elementos da comunidade local, querendo saber quais os fundamentos que estiveram na base da autorização para a instalação de um espaço de culto religioso naquele local público. A concelhia uriquense do Chega refere ainda neste documento, endereçado às autarcas, que, considerando o impacto social desta decisão, seria importante compreender o enquadramento legal e administrativo da mesma, mas como os objetivos e implicações futuras para a freguesia e concelho. A Câmara Municipal de Ourique já respondeu a este pedido de esclarecimento da concelhia do Chega. A autarquia começa por se referir que o espaço em causa não é o antigo jardim de infância, mas sim um edifício adjacente que se encontrava sem qualquer tipo de utilização. Segundo esclarece a Câmara Municipal de Ourique, a utilização do espaço foi solicitada a título de empréstimo temporário pelos responsáveis da empresa Acanhamor, que, como é do conhecimento público, tem atualmente em curso um investimento muito significativo na instalação de uma unidade industrial em Agarvão. Segundo continua a Câmara de Ourique, o pedido teve como objetivo permitir a prática religiosa, de forma temporária, por parte de uma pequena comunidade de trabalhadores da empresa, até serem encontradas instalações próprias e definitivas. A autarquia ouriquense esclarece ainda que o edifício do antigo Jardim de Infância de Garvão, frequentemente mencionado, não está em causa neste processo. Este edifício será reabilitado para dar lugar à futura extensão de saúde de Garvão, sendo que o concurso público para a sua execução está atualmente a decorrer. A Câmara de Ourique recorda ainda que, ao longo dos anos, tem colaborado e apoiado diversas expressões religiosas no concelho, financiando obras, cedendo instalações e apoiando a sua atividade, sempre com base no respeito pela liberdade de culto, na convivência pacífica e no diálogo intercomunitário. A Câmara de Ourique rejeita qualquer tentativa de instrumentalização partidária de questões sensíveis, reforçando o seu compromisso com a verdade, a legalidade e o respeito pela dignidade de todas as pessoas. Já entrou em funcionamento na Unidade Local de Saúde de Baixo Montejo a Unidade de Intervenção Cardiovascular. Segundo anunciou a USBA, com coordenação do médico Luís Duarte, esta unidade está instalada no piso 6 do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, e está equipada com um moderno angiógrafo, topo de gama, com uma plataforma de terapia guiada por imagens de nova geração, reunindo as condições ideais para o desenvolvimento da atividade cardiológica na área de intervenção. Esta unidade, segundo revelou a Unidade Local de Saúde de Baixo Montejo, com condições muito atrativas em termos de sala e equipamento, vai permitir dar uma resposta mais atempada na implantação de pacemakers e desfibrilhadores e alargar as intervenções no tratamento da fibrilação auricular, flúter auricular, taquicárdias paroxísticas, entre outras taquidistrimias. De acordo com a USPA, esta unidade vai permitir realizar intervenções em áreas que até agora não era possível realizar no Hospital de Beja, reduzindo o número de doentes enviados para o exterior. A USBA aponta ainda que a criação desta unidade, com estas importantes valências tecnológicas, representa um momento importante para a instituição e permitirá também a atração de mais especialistas para a região, quer no futuro próximo, quer a médio e longo prazo. As explicações foram deixadas na Rádio Viriqueira por Luís Duarte, coordenador da Unidade de Intervenção Cardiovascular, que realçou a importância da mesma para toda a região.
Essa unidade representa a formação de uma sala de intervenção para estudos cardíacos, totalmente nova, com equipamento de angiografia topo de gama, que vai permitir fazer um grande número de técnicas de intervenção que antes não se faziam cá no distrito, evitando a deslocação de doentes para outros hospitais, quer da região, quer de Lisboa. Vai permitir a curto prazo alargar a capacidade de resposta no tratamento de doentes com arritmias e com arritmias em especial rápidas, as chamadas taquicárdias, permitindo a realização de estudos eletrofisiológicos com variedíssimas técnicas, com uma sala dedicada que permite fazer intervenções de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana. A médio prazo, a sala vai permitir o alargamento dos tratamentos a doentes com outro tipo de patologias, nomeadamente na doença coronária, que vai representar, de facto, para o hospital e para os doentes da nossa região, para a população do Baixo Alentejo, a possibilidade de ter uma resposta atempada e de proximidade, com todo o conforto e com todas as garantias adicionais que vai dar à nossa população. As pessoas residentes no distrito de Beja vão poder ter escolha num hospital local a possibilidade de tratar das doenças que antes implicava o envio de transporte de ambulância para hospitais à distância, com todo o desconforto físico, com toda a organização familiar e com custos que elevados em termos de região.
Luís Duarte, o coordenador da nova unidade de intervenção cardiovascular no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo criou a Unidade de Saúde Familiar Além Beja. Segundo revelou a USPA, a Unidade de Saúde Familiar Além Beja, que integra o Centro de Saúde de Beja, surge na sequência do parecer favorável emitido pela Equipa Nacional de Apoio dos Cuidados de Saúde Primários da DSNS sobre a candidatura à Unidade de Saúde Familiar apresentada pela Unidade Além Beja. De acordo com a Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo, a USF Além Beja inclui todos os profissionais em exercício de funções na Unidade de Cuidados de Saúde Primários Além Beja e mantém como coordenadores Ricardo Martins de Albuquerque, assistente de Medicina Geral e Familiar. As unidades de saúde familiar são compostas por equipas multidisciplinares de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e têm autonomia organizativa, funcional e técnica. A USPA diz tratar-se de mais um passo importante para uma melhor e mais eficiente resposta aos utentes dentro da rede da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. O Parque Municipal de Feiras e Exposições de Moura recebe entre 8 e 11 de maio mais uma edição da tradicional Feira de Maio. Segundo a Câmara Municipal, o Sertão volta a oferecer um programa diversificado que alia tradição, gastronomia, tasquinhas, espetáculos e várias outras iniciativas que prometem atrair visitantes de todas as idades. A autarquia mourense aponta como um dos grandes destaques da edição deste ano a exposição pecuária organizada em colaboração com os produtores da margem esquerda do Guadiana. A iniciativa contará com a participação de mais de uma dezena de produtores, cuja mostra poderá ser visitada no Parque de Leilão de Gado, com um programa dedicado especialmente ao setor. Entre as atividades previstas, incluem-se visitas de alunos dos estabelecimentos escolares do concelho, demonstrações de tosquia e de equinos, show cookings, passeios de charrete, entre outras ações que pretendem valorizar e promover a atividade pecuária na região. As escolas públicas e privadas do Distrito de Beja, bem como as entidades que desenvolvem projetos inovadores na área da educação, já podem candidatar-se ao Prémio SONAI Educação. O prémio, criado pela SONAI, vai distribuir 150 mil euros pelos vencedores e tem como objetivo promover a inovação e a inclusão na educação em Portugal, ao distinguir projetos que contribuam para melhorar o acesso e a qualidade da educação em todas as fases do ciclo de aprendizagem e em comunidades em todo o país. Segundo anunciou, com a realização desta terceira edição, a SONAI passa a distribuir um valor acumulado de 400 mil euros pelos projetos vencedores. Nas edições anteriores foram recebidas mais de 700 candidaturas. As candidaturas decorrem até 30 de junho e estão abertas a escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil, startups, instituições de ensino ou associações, desde que proponham soluções que mitiguem a exclusão, promovam o sucesso escolar e contribuam para a capacitação ao longo da vida. As entidades podem candidatar vários projetos que promovam abordagens educativas inovadoras e que, por via da educação, qualificação ou requalificação, contribuam para a mitigação de fatores de desigualdade ou exclusão, fomentando uma sociedade mais inclusiva, capacitada e resiliente. A Feitur, a Feira de Turismo, vai regressar a Vila Nova de Mil Fontes entre 12 e 15 de junho. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Odmira, a edição deste ano reúne o melhor da região num programa que inclui animação turística e desportiva, atividades de lazer, artesanato, gastronomia, música ao vivo, experiências únicas pensadas para toda a família. Os visitantes são convidados a desfrutar das experiências no Mira, com atividades gratuitas que vão permitir o contacto com diversas modalidades, como mergulho, stand-up paddle, surf ou passeios de barco no Rio Mira, canoagem ou handball de praia. O cycling e o cicloturismo estarão em destaque através da Rota Vicentina para a promoção dos mais de 1000 quilómetros cicláveis disponíveis no território para usufruir em autonomia e com pontos de apoio, bem como a componente gastronómica que vai contar com várias apresentações e provas no espaço Show Cooking. A iniciativa é promovida em parceria entre a Câmara de Odmira, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. O certame conta com a presença de unidades de alojamento e de empresas de animação turística, restaurantes, exposição de produtos agroalimentares, artesanato local, provas gastronómicas e animação. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos o tema desta semana em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre uma primavera mais sustentável. Dê o próximo passo com o PS Lifestyle. No mês em que se assinala o Dia da Terra, o PS Lifestyle, projeto desenvolvido pela DECO, já conta com a realização de mais de 10 mil testes pelos consumidores portugueses, que estão empenhados em reduzir a sua pegada carbónica e adotar hábitos mais sustentáveis. Através de uma calculadora interativa, os cidadãos podem medir o seu impacto ambiental e desenvolver planos personalizados para um estilo de vida mais positivo e ecológico. Nas últimas décadas, Portugal tem feito progressos significativos na redução das emissões de gases com efeito estufa. Entre 2004 e 2016, conseguiu uma redução de 26%, tendo como meta alcançar 50% até 2030. O país tem procurado investir cada vez mais na mobilidade sustentável, promovendo a adoção de veículos elétricos e híbridos e melhorando a eficiência energética dos transportes públicos. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Cada pequeno gesto conta e está nas mãos de todos nós contribuir para um planeta mais sustentável. O próximo passo pode ser o seu. Torne a sua primavera mais sustentável. Aproveite a luz natural. Com os dias mais longos, reduz o uso de luz artificial e aproveite o sol para iluminar e aquecer a casa. Mude a forma como se desloca. Com o tempo mais agradável, experimente caminhar mais ou usar a bicicleta em vez do carro. Compre produtos sazonais e locais. Escolha frutas e legumes da época, reduzindo o impacto ambiental do transporte e armazenamento. Poupe água no jardim. Opte por regar de manhã cedo ou ao final do dia para evitar desperdícios e opte por plantas que sejam mais adequadas ao clima da região onde vive. Dê uma nova vida às suas roupas. Faça uma limpeza de primavera consciente, doando ou reciclando peças que já não usa. E por fim, junte-se a nós e junte-se ao PS Lifestyle. Faça parte da mudança para um futuro mais sustentável. Se quiser saber mais sobre este projeto, também poderá contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, da DECO, com a rúbrica Na Quarta-feira em Defesa dos Consumidores, e que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, em especial no norte e centro, que poderão ser acompanhados de trovoada no interior durante a tarde, vento fraco a moderado e uma pequena descida da temperatura máxima. Temperaturas essas que, por cá, poderão atingir os 19 graus em Beja e Évora, 15 em Porto Alegre, 18 para o litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.